Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rum, programa 868, a sua companhia nas noites de quinta-feira aqui na antena da Universitária. Emissão vai para o ar entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, com reposição. Além disso, rum.pt, secção de programas, aí também disponíveis todas as emissões para escuta e para download, inclusive as duas anteriores. Chamo a atenção para isso, uma vez que trata-se da primeira e da segunda partes da conversa com o jornalista Joaquim Vieira, que vai ter conclusão esta semana, António.
Boa noite. De facto, assim é. Terminamos aqui a longa conversa com o jornalista, biógrafo, investigador, Joaquim Vieira, que tem, foi reeditado agora, a pretexto do centenário do nascimento do Dr. Mário Soares, secretário-geral de um partido político, primeiro-ministro e também presidente da República, o livro Mário Soares, Uma Vida, a reedição, este ano, mais a propósito, até porque é necessário conhecer um dos pais fundadores da democracia portuguesa. Mário Soares, Uma Vida, a edição das publicações Dom Quixote. Está aí, leiam, conheçam este ícone e esta figura tão importante da nossa vida e da história de Portugal do século XX e século XXI. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço. O programa desta noite de Livros com Rum é uma homenagem ao editor Luís Oliveira da Antígona.
Joaquim Vieira nasceu em Leiria em 1951. Jornalista, ensaísta e documentarista, ocupou cargos diretivos no Jornal Expresso, na RTP e na revista Grande Reportagem. Foi provedor do leitor do Jornal Público e é um dos fundadores, além de presidente do Observatório da Imprensa, Centro de Estudos Avançados de Jornalismo. Paralelamente à sua atividade jornalística, dedica-se à publicação de vários trabalhos sobre a história contemporânea portuguesa, dos quais destacamos os 10 volumes Portugal Século XX, Crónica em Imagens e a coordenação da coleção Fotobiografias do Século XX, também composta por 10 volumes, alguns deles da sua autoria, como é o caso dos dedicados a Almada Negreiros, António de Oliveira Salazar, Marcelo Caetano ou Joshua Ben Oliel. Do seu trabalho editorial, destacamos ainda as biografias José Saramago, Rota de Vida, Francisco Pinto Balsemão, o patrão dos média que foi primeiro-ministro, Álvaro Cunhal, O Homem e o Mito, e Mário Soares, Uma Vida, editada originalmente em 2013 e reeditada o ano passado pela Dom Quixote. Também do ano passado, o ensaio Que Fizemos da Nossa Liberdade, uma edição da Objetiva. Desde 2006 tem desenvolvido também atividade na área do guionismo e realização de documentários. Destacamos Os Mitos da República, A Cantiga Era Uma Arma ou O Arquiteto de Lisboa.
Faltam-nos talvez dois pontos para terminar a nossa conversa. A vida política de Mário Soares, no pós-25 de Abril, é feita sempre também de uma forma implacável. Falou-se há pouco de Yanes, mas foi assim com Sá Carneiro, foi assim com Álvaro Cunhal, por razões mais ideológicas. Mário Soares tinha a noção que eleitoralmente Álvaro Cunhal serviria para acordos na Assembleia Constituinte e na Assembleia da República, o valor do PCP, questões estratégicas, mas, para além de anos, depois teve alguns conflitos bastante acesos, são também conhecidos, quando Cavaco Silva, o professor Aníbal Cavaco Silva, chega a primeiro-ministro. Porque a sensação que se tem, e não é uma análise psicanalítica do comportamento de Mário Soares achava, talvez, digo eu, não sei, como o dono do regime. Era a grande figura. E vem para aqui, aparecem-me estes neófitos, esta malta nova, e ele teve os problemas que depois Ferro Rodrigues foi secretário-geral, Sampaio também foi, Guterres foi primeiro-ministro desse tal secretariado demonizado por ele. A vida de Mário Soares
dá para perceber, começa a ser mais distendida ou mais folgada quando ele chega a Presidente da República. Embora mantenha sempre com o Primeiro-Ministro da sua primeira legislatura, Cavaco Silva, estes confrontos ou estas crispações, mas há estes dois na democracia possíveis retratos de Mário Soares. Ele ataca Sá Carneiro numa questão pessoal, coisa que provavelmente, como dizia o outro, os telhados de vidro, no caso dele, também eram mais que muitos, também os tinha. Portanto, como ficamos neste retrato de Mário Soares e iremos já um pequeno fé de ver final de uma linha B relativamente curta para perceber a interpretação que Joaquim Vieira dá a estes aspectos.
Bom, Mário Soares nunca teve uma atividade ou uma atitude política distendida, porque a política sempre esteve na massa do sangue, e portanto ele sempre viu a política com muita intensidade, sempre quis intervir politicamente, mesmo quando não estava no poder, e mesmo já depois de saber que não iria mais ter nenhuma intervenção, não ia ocupar mais nenhum cargo, continuou até ao fim dos seus dias, de facto, a intervir politicamente. E, portanto, conforme as simpatias ou antipatias, ia apoiando este ou aquele, dentro ou fora do partido. Devo dizer que, de facto, ele teve divergências com Cavaco Silva, sobretudo no segundo mandato. Durante o segundo mandato de Mário Soares e no terceiro mandato, o segundo com maioria absoluta de Cavaco Silva, mais ou menos coincidiram no tempo. Um presidente em Belém, outro primeiro-ministro em São Bento. Mas nos tempos iniciais de Cavaco Silva, é verdade que quando Cavaco Silva aparece e toma conta do PSD, atrapalhando completamente os planos de Mário Soares. Mário Soares queria candidatar-se, aliás, melhor dizendo, às presidenciais em 86, uma decisão que tinha que ser tomada em 85, naturalmente. E ele pensava, ele tinha feito o Bloco Central, que foi o terceiro governo que ele constituiu, portanto o Bloco Central era uma aliança, uma coligação entre o PS e o PSD, e ele achava que naturalmente essa coligação depois iria apoiar a sua candidatura a Belém, e as coisas iriam ser fáceis para ele, sem problema nenhum, aquilo era um receio no par. Simplesmente, em certa altura, há um congresso do PSD muito dramático, em que aparece de facto alguém inesperado, que é Aníbal Cavaco Silva. Não se pensava que ele pudesse ser o candidato à liderança. O Congresso da Figueira da Foz, não só ele é o candidato, como ganha o partido. O que é uma surpresa para Mário Soares, porque Cavaco Silva ganha o partido, dizendo que está tudo mal com o Bloco Central e que é preciso denunciar a coligação e que aquilo não serve para nada, e que o PSD tem que ter uma voz própria, autónoma, e seguir o seu próprio caminho, e tem que se aliar mais à direita, portanto à direita seria, na circunstância, o CDS, e não ao PS, porque o Bloco Central não promove as reformas de que o país carece, e eu acho que Mário Soares, na altura, nem sabia bem quem era Cavaco Silva, tanto mais que quando ele vê aquele vendaval que vem do outro lado, ele pergunta, mas quem é este tipo de candidatura política? Portanto, de facto, para ele, que era um aristocrata da política, tinha uma tradição que vinha desde antes do 25 de Abril, acha muito estranha que de repente aparece ali um franco atirador, currículo, digamos assim, embora ele já tivesse sido, Cavaco já tivesse sido ministro das Finanças de Sá Carneiro, mas que isso não tinha ficado na memória naturalmente de Mário Soares, porque ele nunca ligou também muito às finanças. Ele sempre achou que as finanças eram apenas uma questão instrumental, mas que o dinheiro havia de aparecer sempre, não havia problema, era isso que ele dizia. E portanto, de facto, tem essa atitude, e também em relação aos jovens que vão dirigir o PS, é a mesma coisa, porque a seguir ele vem Vítor Constâncio, tinha sido também ministro Mário Soares, ministro das Finanças, mas que não é uma pessoa em quem ele tenha confiança para dirigir o partido, até porque Vítor Constâncio quer sanear, por exemplo, do ponto de vista financeiro, as contas do PS e tudo isso, e portanto ir um bocado a contrariar aquilo que eram esquemas um bocado arcaicos e improvisados que Mário Soares tinha até dele próprio a controlar as finanças do PS, porque Mário Soares quis continuar a controlar as finanças do PS mesmo depois de ter sido a liderança do partido, através das fundações ligadas ao PS, que Mário Soares controlava. O Vítor Constâncio acabar com isso tudo, e eles entraram em choque. Vitor Constâncio acabou por se demitir, precisamente por estar em choque com Mário Soares. Mas depois vem Guterres, enfim, antes de Guterres ainda vem Sampaio, mas Sampaio não será primeiro-ministro, Guterres é que será. E, portanto, Mário Soares tem sempre uma atitude um pouco paternalista em relação àqueles que nem sequer eram, originalmente, quando começaram a carreira política, nem sequer eram socialistas. É claro que Mário Soares também não era. Mário Soares, quando
Pois,
iniciou a
claro,
carreira, era comunista.
era comunista, pois.
Mas, se calhar, ele também, nessa altura, tendeu a desvalorizar um bocado esse aspecto. Mas os outros tinham começado, sobretudo o Sampaio, sim, sobretudo mais o Sampaio, mas tinham começado à esquerda do PS também, não comunistas, mas à esquerda do PS, e, portanto, quer dizer, pelo menos Mário Soares encarava aquilo com alguma melodia, algum distanciamento e algum gozo, a pensar no seu, bom, estes tipos têm de comer
Muita.
muita farinha maisena para conseguirem chegar até onde eu cheguei e terem o prestígio, o nível que eu tenho. Isto é ironizar, não sei se ele de facto pensava nisso, eu não disse isso na biografia,
Não, não,
mas é
diz não.
como eu via as coisas. Mas ele tem tendência para defender a sua área política e fez, por exemplo, para combater a Cavaco Silva no último mandato, que era para puxar pelo PS, e na altura o PS era dirigido por António Guterres. Também é um facto, António Guterres, que ele achava que não estava a cumprir os mínimos como líder da oposição e que tinha que ser mais ativo, mais acutilante, tinha que ser apertado, e portanto o próprio Mário Soares tomava iniciativas que eram praticamente de oposição a Cavaco para tentar puxar também por António Guterres. Mas o Mário Soares, como presidente no primeiro mandato, atuou contra os próprios interesses do PS e contra aquilo que o PS fazia. E atuou frontalmente, enfrentando a direção do PS com muita convicção, muita força e atrapalhando até os planos do Partido Socialista. Eu recordo aqui que quando Cavaco Silva, no seu primeiro, ainda no seu primeiro governo, portanto, tendo sido eleito em 1985 e tendo constituído governo nessa altura, era um governo minoritário. O PSD não chegou a ter 30% nas eleições e governava sozinho. O PS tentou fazer uma coligação com o PCP, com os comunistas, lá está, que era uma coisa que já causava uma certa desconfiança a Soares na altura, por causa de toda a luta que ele tinha tido contra o PCP em 75. Nós não falamos disso, mas
Pois,
é um
claro,
aspecto
claro.
muito importante da sua biografia política. Mas também com um partido que era o Partido Ianista, que antes não tinha sido criado, que era o PRD, que tinha
PRD.
tido um resultado surpreendentemente positivo nas eleições de 85. E portanto iam fazer uma coligação para derrubar o governo de Cavaco. E pressionaram Soares para aceitar essa ideia, portanto, sem convocar eleições, portanto, mantendo a mesma composição partidária na Assembleia da República. Eles apareciam com uma moção na Assembleia da República, derrubavam Cavaco e depois Soares nomeava Vítor Constâncio, que na altura era o líder do PS como primeiro-ministro, e depois Vítor Constâncio constituía governo, provavelmente com elementos do PRD no governo. Penso que o PCP gostaria combinado é que não iria para o governo, mas apoiava depois no Parlamento esse governo. E o mais fácil sobre tudo aquela situação perversa, pouco sustentável, com muito poucos pés para andar, e sobretudo era recuperar o tal partido ianista, que o Soares dizia que, e se confirmava que através desse partido, Ramalhianos queria destruir o PS, e portanto o PS com aquela coligação ia entrar, ia ser devorado, entrar na boca do lobo. Mas o partido não estava a perceber isso. O partido estava com ânsia de regressar ao poder e, portanto, havia muita vontade de realmente avançar para essa ideia, essa solução. E o Soares até contou a mim uma coisa muito curiosa. Já estamos a falar para uma estação, uma emissora de rádio que está sediada em Braga. Eu já agora vou contar este episódio, que numa das suas visitas presidenciais, o Mário Soares foi a Braga. E depois, ao desembarcar no aeródromo,
De Palmeira,
estavam, acho que, como?
no aeródromo de Palmeira,
Sim, exatamente,
aqui
provavelmente. Estavam à espera dele elementos da estrutura diretiva do Minho, concretamente Mesquita Machado, que na altura era presidente da Câmara, e outras figuras importantes da hierarquia socialista da região. E tentaram ali fazer-lhe um cerco e convencer o Mário Soares a aceitar, a acatar aquela ideia daquela coligação. E portanto ele disse, disse que foi uma conversa muito complicada, muito difícil, e disse: vocês têm isso na cabeça, não, de maneira nenhuma, eu não vou aceitar. E realmente não aceitou, portanto, lá está. Mas Soares também tinha esta independência de espírito para pensar muitas vezes pela sua própria cabeça e contrariar aquilo que eram as decisões maioritárias do PS, como já tinha acontecido com a história das presidenciais de 80. E era assim, e foi assim até ao fim da sua vida, portanto era um bocado seguir a sua própria via, o seu próprio caminho. E a democracia partidária, ok, é uma coisa muito bonita, mas às vezes sou eu que decido, e quero que a democracia vá às malvas, porque eu penso melhor, eu tenho a ideia mais correta, e é comigo que as coisas devem ser feitas, e é desta maneira. E a maior parte das vezes funcionam, não quer dizer que tenha funcionado sempre.
Funcionado sempre.
Mas Mário Soares foi sempre assim e nunca mudou.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo do som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. Que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e migo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 tempo. Não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos. Tempo, 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 tempo. Num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Estamos a chegar mesmo ao final, duas alíneas ou três, que gostaria ainda de abordar com ou que Joaquim Vieira falasse sobre esses três tópicos muito curtos. Primeiro, aquela atrapalhada do famoso fax de Macau. Era esse lado, Mário Soares, de acreditar nas pessoas, de Carlos Monjardino, Carlos Melancia, Rui Mateus, Pinto Machado. Era esse lado de, pronto, fica assim e vocês agora governam como quiserem, e depois as castanhas acabaram por lhe estourar nas mãos. É um bocadinho esta ideia, assim, um bocadinho simplificada do que foi essa questão de Emaudi, ou tudo aquilo que andou para ali numa atrapalhada, Stanley Howe, como é que aquilo, agora com a distância temporal, poderemos olhar ou deveremos olhar para essa situação. Depois, até que ponto é que houve necessidade de Mário Soares prolongar mais uma candidatura à Presidência da República, a questão de ir para o Parlamento Europeu, tendo sido ele um presidente que gostava do protocolo, do cerimonial, não é dar a descer na escada no lugar de subir, desce uma série de graus e depois as coisas correram como correram nesta candidatura às presidenciais em Portugal. Depois, só dois sinais. Até que ponto é que Mário Soares ainda assistiu a isso, um célebre concurso popular de televisão, decide, ou o grande público, manipulado ou não, fosse lá o motivo, que a grande figura era Salazar e a outra segunda grande figura era ou foi Álvaro Cunhal. E depois o caso da ida a Évora, à prisão, a visitar Sócrates. É um bocadinho o sentimento paternal de Mário Soares perante o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro, que está numa situação de bode expiatório, do ostracismo total. Como é que poderemos olhar para estes quatro tópicos, nem que seja de uma forma breve?
Bom, brevemente, eu vou tentar abordar cada um deles, mas se me esquecer, é muita coisa, não tomei nota, depois peço que o António me recorde. Mas a questão, a primeira, tinha que ver com, diga-me lá...
Macau, desculpa. O famoso...
Macau. Bom, quer dizer, não era propriamente nomear os outros e deixá-los andar em roda livre. Aquilo era deliberado da parte do próprio Mário Soares, e apareceu mesmo logo após a sua primeira eleição como presidente. Ele sempre teve uma relação difícil com a comunicação social, e achava que a comunicação social não tratava bem o PS, e a sua área política de uma forma geral, e sempre quis intervir, primeiro ter órgãos de comunicação social que defendessem o partido.
Pois, claro, claro.
E teve-os, em certa altura.
Portugal Hoje,
por exemplo. Estou-me recordado da luta, primeiro a República, mas a República depois foi ocupada, e aquilo correu muito mal, portanto, sim. Mas foi um dos cavalos de batalha das lutas de Mário Soares em 75, e aquilo... Nesse ponto de vista até correu bem para ele, realmente capitalizou muito com isso.
Muito com isso.
Mas depois houve a luta, depois houve o Portugal Hoje, enfim, pois exatamente, várias coisas, vários projetos. E depois ele desistiu e percebeu que não era por aí, mas que era mais importante controlar órgãos de comunicação já existentes. Interveio na RTP, por exemplo, quando foi primeiro-ministro, sobretudo no tempo do Bloco Central. E depois até nas conversas que tive com ele, ele fazia a sua autocrítica, não devia ter feito aquilo daquela maneira. Mas a verdade é que quando foi eleito Presidente da República, ele achava, continuava a achar que era importante ter o controle da comunicação social. Então, aliar-se a um magnata internacional da comunicação social.
Maxwell.
Exatamente, para constituir uma empresa com homens de confiança dele, homens de mão dele, e que depois que pudesse permitir o investimento em televisão, por exemplo. Sabia-se que mais tarde ou mais cedo a televisão iria ser privatizada em Portugal, portanto iriam ser autorizados canais privados, e portanto, se calhar um desses canais, o Mário Soares gostaria que fosse afeto à área socialista. E portanto convidou para vir a Portugal primeiro o Berlusconi, italiano, portanto não tinha nada a ver com o ideário socialista, mas que era um grande empresário da televisão em Itália, também na altura não era político, só virá a ser mais tarde. Depois as coisas não funcionaram, apesar de terem ido dessa empresa criada pelo Mário Soares, elementos à Itália, à região de Milão, para ver os estúdios de Berlusconi, tiraram também em casa dele e tudo isso. E depois convidou o Rupert Murdoch,
Murdoch.
australiano, enfim, que ainda está por aí, ainda dá cartas com 90 e tal anos,
Pois é.
no setor, e que veio cá também, que esteve muito próximo. Eram recebidos em Belém, no Praça de Belém, com jantares, portanto, não havia nenhuma separação entre o privado e o público aqui também. Se fosse hoje em dia, seria escandaloso e muito bem, mas na altura não havia o escrutínio que existe agora sobre a atividade dos políticos. E portanto, isto era considerado inteiramente normal, e até porque se fosse interpelado mais sobre isso, ele diria: não, não, eu estou a convidar empresários da comunicação social para investir em Portugal, portanto, estou a prestar aqui um serviço ao país para trazer capital, porque na altura nem era conhecido que o Soares tinha os seus elementos, os seus homens de mão tinham constituído aquela empresa, a Amáudio, que era uma empresa que também tinha António Almeida Santos, tinha Rui Mateus, que tinha sido o chefe das relações internacionais do PS, com Mário Soares, que o acompanhava para todo lado ao estrangeiro, quando ele era líder partidário. Tinha o próprio filho do Mário Soares, o João Soares. E, portanto, eram só homens muito próximos, de facto, de Mário Soares. E depois também as coisas não funcionaram com o Murdoch, mas não funcionaram, sobretudo que apareceu um outro empresário, Robert Maxwell, britânico, quer dizer, checoslovaco, nasceu na Checoslováquia, mas depois tinha adquirido uma cidade britânica a seguir à Segunda Guerra Mundial, e que era um grande empresário, mas ao nível, sobretudo, da comunicação anglo-saxónica, britânica em particular, e como ele estava ligado ao Partido Trabalhista, portanto um partido irmão do PS, partido inglês, e era financiador do Partido Trabalhista, o Mário Soares entendeu que, havendo essa identificação política, convidou cá o Maxwell, eles entenderam-se muito bem, eram dois bons vivãs, portanto pessoas que apreciavam muitos prazeres da vida e tudo isso, e o acordo foi feito com o Maxwell, portanto depois é criada a Emádio Internacional, tem parte da Emádio Portuguesa e tem parte daquilo que é o Grupo Maxwell. E depois esse grupo vai tentar investir em Macau, e tentar tomar conta da televisão de Macau. Bom, estou a tentar sintetizar aquilo que realmente aconteceu, porque é importante perceber o contexto. E como o governador de Macau era nomeado pelo Presidente da República, era isso que estava na Constituição, não era o governo que nomeava, portanto, o Soares tinha esse poder de influenciar em Macau aquilo que eram decisões, eventualmente, que fossem favoráveis aos interesses do grupo, não é? Da Emaudio Internacional. E sobretudo, houve um primeiro governador que foi nomeado por Mário Soares logo depois de ele ter sido eleito pela primeira vez presidente, foi Pinto Machado, um professor universitário, catedrático do Porto. As coisas não correram muito bem, o entendimento não foi perfeito entre Mário Soares e Pinto Machado. Pinto Machado acabou por se demitir de governador, e depois Mário Soares a seguir nomeou como governador Carlos Mencia, que era um homem da Emaudio, era um dos sócios da Emaudio, portanto um dos homens próximos, né? E portanto isso era meter
a raposa. Dizer,
a raposa na capoeira, não é? Facilitava tudo. Pronto, e depois, de facto, tentou-se avançar com essas coisas. Depois aquilo foi denunciado, eu próprio escrevi sobre isso no Expresso, acho que fui o primeiro jornalista a falar disso na comunicação social, depois aquilo de facto não correu bem. Depois os homens da Emaudio, sobretudo o Rui Mateus, que era o presidente, acabaram por também entrar em ruptura com o Mário Soares, porque entretanto queriam entrar noutros negócios, no aeroporto de Macau, havia um projeto de construção do aeroporto de Macau, iniciativa de Carlos Mencia, e depois a Emaudio tentou arranjar empresas estrangeiras que pudessem pagar a Emaudio o dinheiro para entrarem no consórcio que ia construir o aeroporto, e portanto numa troca de e-mails entre uma dessas empresas da alemã e a Emaudio e o Rui Mateus e tudo isso, vem-se, digamos, faladas, entregas de dinheiro, Carlos Mencia e tudo isso, e essa é a história que está na origem do fax de Macau. O fax de Macau é justamente um fax que é enviado pelo Mencia, aliás, é enviado pela empresa, essa empresa tinha pago dinheiro a Mencia, dado que depois o consórcio não foi para essa empresa, mas foi para outra empresa diferente, não sei o que é que nos bastidores o que é que terá acontecido, mas essa empresa enviava o fax a Carlos Mencia a pedir a devolução do dinheiro que eles tinham pago a ele. E tinha sido o Rui Mateus que tinha decidido, a empresa estava aqui a reclamar junto a Imóveis, e o Rui Mateus, nós queremos o nosso dinheiro, nós pagámos, e não acontece o aeroporto, o contrato não vem para as nossas mãos. E o Rui Mateus também não sabia bem o que é que havia de fazer, e disse, olha, o melhor que vocês têm de fazer é escrever um fax ao governador a pedir a devolução do dinheiro, e é assim que eles fazem. E daí surge a história do fax de Macau,
Pois.
e todo o escândalo que aparece à volta disso, e que foi, enfim, foi na altura publicado pelo jornal O Independente, inicialmente, e depois está vários problemas que acontecem, entre pessoas da Imaudi que vão a tribunal, o próprio governador que vai ter que se demitir, e é demitido, demite-se pressionado por Mário Soares, porque Mário Soares também achava que a situação já era demasiado incómoda e que o afetava a ele politicamente, e depois há a condenação em tribunal das pessoas que foram acusadas, estavam acusadas de corromper o governador de Macau, Carlos Mancia, mas como o Carlos Mancia tinha conseguido separar o processo que era junto entre quem tinha supostamente corrompido e quem era e quem tinha recebido o dinheiro, tanto o Rui Mateus, que era um dos corruptores alegados, e outros elementos da Imaudi, e o Mancia, que tinha recebido o dinheiro, o Mancia, o advogado do Mancia, aliás, pessoa muito próxima de Mário Soares, tinha conseguido separar os processos, portanto, o Mancia foi a tribunal num processo autónomo, independente, e enquanto os alegados corruptores foram condenados por corromperem o governador de Macau, Carlos Mancia foi absolvido no julgamento que foi sujeito. E, portanto, há essa discrepância da justiça portuguesa, que nunca se resolveu completamente. Portanto, esse anacronismo, que realmente mas pode acontecer. Quando há dois juízes diferentes, dois tribunais
Diferentes,
diferentes,
claro, claro.
as decisões são diferentes. Já sabemos que a justiça é assim. E, portanto, isto para resumir aquilo que foi o caso de Macau, quer dizer, não foi uma inadvertência, uma coisa impensada, inconsciente de Mário Soares. Aquilo correspondia a um plano inicial que ele tinha na cabeça. E realmente acabou por vir dinheiro de Macau para apoiar a sua campanha para a sua reeleição, e o dinheiro esse depois foi utilizado como não, a sua reeleição foi fácil, não foi preciso gastar muito dinheiro. O dinheiro foi depois parar à Fundação Mário Soares, como ele criou a Fundação Mário Soares. A seguir à sua saída de lá. Pronto, isto é para responder à primeira questão. Não sei se ainda há tempo para falar de mais qualquer coisa.
Só
O que é que me
iremos.
tinha perguntado
Pronto,
também o
tinha
António?
perguntado aquele Fediver, que é aquele concurso televisivo, isto agora assim um bocadinho, quando se faz a eleição do português do século XX, ou mais importante da
Ah, eu
história,
penso que Mário Soares sobre isso não,
não,
não
não, nem
saiu, não.
reagiu. Depois,
Não,
aquelas.
aquilo, quer dizer, esses concursos são
Claro,
muito
claro,
difíceis na
claro.
base de ativistas que estão na
Sim,
sociedade e
claro,
que
claro,
são
claro.
muito dinâmicos a
E
votar por um e outro.
arregimentam-se na.
É claro que quem apoia o PS são pessoas que têm outra atitude na vida e,
Claro,
portanto,
claro,
não vão,
claro. As outras.
amigos sociais,
Claro, claro.
votar pelo seu herói, do seu candidato. Portanto, naturalmente, era alguém que estaria num extremo político, tinha, digamos, o seu exército de batalhadores nas redes
Pois é,
sociais a
pois.
tentar meter votos, e portanto
A fazer barulho
não era para fazer ruim, não era para levar muito a sério isso, mas a verdade é que aconteceu na altura, até foi encarado como, de certa forma, como um escândalo
Pois foi.
na sociedade portuguesa, mas
Pois é,
agora as
mas
coisas já
pronto.
estão mais diluídas, acho eu.
Os outros tópicos. De facto, alguma.
Candidatura.
Exatamente, a terceira candidatura, ou a candidatura novamente, e
Sim,
depois.
em primeiro lugar, candidato ao Parlamento Europeu. Eu acho que isso
Exatamente,
tinha que ver
exato.
com o facto de realmente Mário Soares nunca ter abandonado a série política e, portanto, ter tido sempre o desejo de intervir. É claro que aquilo era um downgrading, portanto, era descer um bocado na escala.
Pois é, isso
Quem
é.
já tinha sido Presidente da República
Presidente.
duas vezes, agora seria Eurodeputado. Mas tinha-lhe sido prometida uma coisa que era muito atraente ponto de vista, para ele, não é? Que era, não era só ser Eurodeputado, era ser Presidente do Parlamento
Presidente,
Europeu.
claro, 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 claro.
Mas havia um acordo político entre os dois maiores grupos que ainda estão, hoje
Que
em
ainda
dia,
estão, que ainda lá
os
estão.
socialistas europeus e o PPE, portanto, os conservadores, né, democratas cristãos e liberais, e havia um acordo político já existente antes, que era no Parlamento Europeu, portanto, a metade do mandato é para um e a metade é para outro. Portanto, Mário Soares tinha a perspectiva de fazer só meio mandato e depois no outro.
Claro, claro.
Na outra metade do mandato, tinha que ceder o lugar, a uma pessoa apoiada pelo PPE, e essa pessoa até era uma senhora, francesa, tinha sido também eleita, naturalmente, era deputada, e Mário Soares não quer, não aceita este acordo, chega lá e diz que quer denunciar isto. Isto acha que não faz sentido, quer ser ele o presidente para o mandato todo, e depois tem uma frase muito infeliz que diz ainda por cima, querem depois entregar o resto do mandato a uma dona de casa.
Pois
E
é,
portanto era
pois
uma frase que tinha muito que ver com um certo machismo
é,
e pensamento de Mário Soares, que tradicional na sua geração e tal, ele não se tinha libertado disso. E portanto achava que era uma coisa incrível depois que a dona de casa fizesse o resto do mandato. E realmente isto correu mal porque não houve presidência para Mário Soares e ele ficou como meramente como era deputado, nunca chegou a ser presidente. Foi a senhora que foi presidente. Mas a verdade é que, apesar disso, apesar deste falhanço político, ele aceitou ficar no Parlamento
No
Europeu até ao
Parlamento,
fim
até ao fim.
e disse que até foi muito interessante para ele, que era um centro onde passava muita informação, foi informação muito útil, que ele teve um aproveitamento muito grande, não sei se teve, se não, mas também, eu não diria outra coisa, mas teve um
Claro.
aproveitamento muito grande desses anos em que ele lá esteve. E depois vem, de facto, a
Pois é
terceira
isso.
candidatura às presidenciais, e disse é que ele não precisava para coisa nenhuma. Ele já estava consagrado como um
Pois
grande
é, pois.
dirigente político da segunda metade do século XX, da nossa democracia, do nosso regime constitucional, um dos mais influentes dos nossos pais fundadores, o político mais importante da nossa Terceira República, mas aquela atração pelo poder, aquele bichinho que não largava, e depois ele também, o Mário Soares gostava muito da bajulação, e havia um grupo de pessoas com quem ele almoçava regularmente, todos os meses, amigos próximos, começaram a meter-lhe na cabeça, não, você que devia avançar outra vez, tinha todas as condições para voltar a ser eleito, e constitucionalmente era possível, porque
Claro.
não era um mandato seguido, não é?
Pois pá.
Intercalado, tinha sido, entretanto, o presidente era Jorge Sampaio, na altura, que tinha sucedido. E ele, de facto, digamos assim, para estes cânticos de sereia, contra a opinião da própria família, portanto, ele avança contra a opinião da própria família. E depois, ele precisa do apoio do PS, porque o apoio do PS as coisas são mais difíceis, e consegue realmente o apoio do PS, na altura do primeiro-ministro, o líder do secretário-geral do PS, que é José
Isso é
Sócrates.
agora, pá.
E mesmo quando a situação financeira da campanha está difícil, ele fala com Sócrates e o Sócrates diz que não há problema, o PS avança com todo o apoio financeiro que for preciso. E foi muito importante para Mário Soares levar a campanha até o fim, mas foi uma campanha que correu muito mal aqui para nós. Ainda por cima, estava também no terreno a disputar as presidenciais um outro
Pois é.
socialista que era Manuel Alegre. Manuel Alegre tinha sido um companheiro íntimo, muito próximo de Mário Soares,
Mário Soares.
que praticamente tinha substituído no coração político de Mário Soares, já que se pode falar de coração político, o Salgado Zenha, porque o Salgado Zenha naturalmente tinha saído da órbita de Mário Soares. E Manuel Alegre tinha ocupado esse lugar, e Manuel Alegre era um dos participantes desses tais almoços regulares que o Mário Soares fazia depois de ter saído da Presidência da República. Mas o Manuel Alegre tinha também essa ambição de ser candidato e tomou essa decisão de avançar com a candidatura contra Manuel Alegre. Foi uma coisa terrível entre os dois. O Mário Soares considerou uma traição. Manuel Alegre não tinha sequer o apoio do PS, porque o apoio oficial do PS
Era pro,
era
era
dado
pá,
a Mário Soares, como
Mário
já
Soares.
se viu, e no entanto tinha o apoio de muitos socialistas de base que não compreenderam aquela candidatura de Mário Soares, achavam que ele devia estar a usar a sua reforma dourada que já tinha contribuído com aquilo que era preciso. E portanto o que acontece é que quando chegou à votação nas eleições presidenciais, estamos a falar de 2006,
Seis.
quem ganhou as eleições foi Aníbal Cavaco Silva, tinha perdido contra Jorge Sampaio em 96. E pior do que isso, que era mais humilhante ainda, foi Manuel Alegre ter ficado à frente dele.
À frente dele, pois aí é que foi. Essa é
Isso é
que
uma
foi.
coisa que Mário Soares dificilmente terá suportado. Ele disse: ah, não, eu no dia seguinte parti para outra, já me tinha
Pois.
esquecido, me liguei, não sei o quê. Não, duvido disso. Acho que não foi bem assim, mas pronto, foi o que foi. Mas, de facto, a partir daí, como José Sócrates depositou toda a confiança nele e
Pois
deu-lhe o
é isso.
apoio ilimitado que ele precisava para a campanha, ele ficou com uma eterna dívida de gratidão em relação a José Sócrates. E acho que o apoio a José Sócrates, quando ele é detido mais tarde por envolvimento na Operação na Marquês, e há aquelas coisas um bocado que nós os diremos absurdas, de Mário Soares querer substituir-se à justiça e dizer e garantir a pé juntos que
Pois, bem, claro.
Sócrates era completamente inocente e estava a ser vítima de uma
Uma
cabala
cabala.
montada pelo Ministério Público, tem que ver precisamente com essa dívida que Mário Soares que tinha perante Sócrates e que logo que se mantivesse uma amizade entre ambos até ao fim da vida de Mário Soares. E foi assim que ele tomou, digamos,
Essa
fez
decisão.
essas declarações. Já não é a primeira vez que ele tentava
Pois
interferir
é.
na justiça, porque quando em 1978 estava ele a preparar a coligação com o CDS para o segundo governo constitucional, foi detido um elemento histórico do PS e de Montenegro Pedro. Na altura levava num caminhão
Pois.
ele que estava a conduzir, ele próprio, ele era presidente da RDP, estava a conduzir um caminhão e o caminhão tinha armas,
Armas, pois.
G3, armas do exército. E a Guarda Fiscal, na altura, nesse dia, agora já não há Guarda Fiscal, a Guarda Fiscal deteve-o numa operação anticontrabando e, em vez do direito ao doméstico, as pessoas pensavam que iam descobrir no caminhão, descobriram as
As
armas.
armas,
Isso foi uma coisa complicadíssima, não
pois. Pois
é? Pois foi dito
foi.
que as armas estavam a ser devolvidas ao
Claro, ao
exército, que tinham
exército,
sido
pois.
distribuídas a civis quando tinha
Pois, sido
sido
o 25 de
o
novembro.
25 de novembro e tudo isso, pronto. Mas o que acontece é que Mário Soares ficou indignado com aquela operação. E foi a visitar Edmundo Pedro na cadeia de Caxias, quando Mário Soares tinha estado preso como preso político antes do 25 de Abril, muitos anos antes, e garantir à comunicação social, levou os jornalistas com ele, e garantir à comunicação social que Edmundo Pedro estava completamente inocente. E, portanto, isto, quanto a mim, já era também uma forma de pressionar o Ministério Público. Na realidade, no fim desse ano, Edmundo Pedro foi julgado e foi absolvido e,
Absolvido,
portanto,
pá, não, não teve.
não cumpriu nenhuma pena, de facto. Mas, quer dizer, essa interferência de Mário Soares num Estado de Direito daquela maneira foi bastante, acho eu, extemporânea e descabida. Tal como na véspera da sentença sobre o processo de Carlos Mencia, no tal caso do
Caso
Facto de
facto.
Macau, o Mário Soares foi visitar, ainda era Presidente da República, e foi fazer uma visita ao Tribunal da Boa Hora, que era aí que iria, penso,
Decorrer.
ainda estava a funcionar, agora já não está, que iria, portanto, ser a leitura da sentença. E, quer dizer, não houve uma justificação muito específica, concreta, porque é que ele, naquela altura, estando a acabar o mandato, foi visitar a Boa Hora. Mas, enfim, uma das causas
Claro.
podia ser precisamente para tentar dar ali um jeito
Já, pá.
relativamente à sentença de Carlos Mencia. Eu não posso, naturalmente, assegurar
Claro,
isso,
claro, claro,
mas
claro.
as explicações foram um bocado canhestas dadas na altura. Ele dizia que o Tribunal da Boa Hora era o tribunal onde tinham sido julgados os presos
Pois
políticos e
político,
tudo
pois
isso,
aquela
portanto, era uma
coisa.
homenagem, de
Sim,
certa
sim, sim.
maneira,
Pois.
e lembrar aquilo. Mas porque é que surgiu aquilo naquela altura, naquela ocasião? Nunca se percebeu bem. Bom, não sei se houve influência ou não dos juízes na altura, eu quero crer que não tenha havido preconferir na defesa da justiça, mas a verdade é que, como se sabe, como eu já disse, o caso Lancia foi absolvido também.
Estamos a
E sim,
chegar.
era assim, mas Mário Soares tinha esta relação, apesar
Claro.
dele ser advogado e,
Pois
portanto,
é.
ter formação jurídica e compreender bem a necessidade da separação de poderes numa sociedade democrática. Não se ensaiava nada para fazer este tipo de ter este tipo de atitudes.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Com o Joaquim Vieira, o autor de uma biografia, Uma Vida, Mário Soares, subtítulo Uma Vida, uma edição das publicações Dom Quixote, uma reedição. De qualquer das formas, próximos trabalhos, Joaquim Vieira, que tem já há um bocado enunciou uma biografia também de Freitas do Amaral, o que poderemos contar com o seu trabalho nas áreas que lhe são, vamos lá, das suas afinidades eletivas, quer como jornalista, quer como homem cultural, quer como homem da história, da informação, o que poderemos esperar do seu labor?
Eu tenho vários projetos em curso, se calhar já devia estar na reforma, a gozar a reforma também, como mais fácil depois de ter saído de Belém, mas eu tenho um bocado este bichinho da comunicação e, portanto, apesar da minha idade, quero continuar a fazer coisas, oficialmente sou reformado. Mas continuo com os meus projetos, não são propriamente jornalísticos, mas tanto em livros como em documentários, tenho coisas para fazer. Eu falei deste trabalho sobre a Freire Jamal, que é uma biografia de dimensões reduzidas, não implica muita investigação, é uma coisa que se faz num tempo relativamente escasso, e conto acabar dentro de 2 ou 3 semanas, mas trabalhos de maior fogo, não é muito curial estar anunciado antes de eles virem ser publicados, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer. E, portanto, prefiro não dizer, não falar do que tenho em mãos. Mas tenho, de facto, um trabalho biográfico aprofundado, uma figura importante na nossa política, e espero chegar a bom termo com isso, não é? Portanto, estou a lutar neste momento com esse texto, que vai ser uma coisa bastante desenvolvida. E tenho também 2 ou 3 projetos de documentário para televisão também para fazer.
Minutos finais da edição 868 de Livros com Rome. Hoje concluímos a conversa com Joaquim Vieira, a terceira parte desta conversa, que teve como principal tema a biografia dedicada a Mário Soares, uma edição da Dom Quixote. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, com novos temas. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. We'll be right back.